gente vai conversar um pouco sobre a palavra de Deus. A gente vai... queria contar para vocês, focar aqui um pouco na história de uma pessoa que aparece nas Escrituras. Essa pessoa caminhava com Jesus, é uma pessoa que é descrita nos Evangelhos, inclusive é autora de um dos Evangelhos, um dos quatro Evangelhos. Essa pessoa escreve algumas cartas também que aparecem na Escritura e você já deve estar pensando aí, era alguém íntimo do círculo de Jesus, da amizade, um dos três mais próximos dele, e aparece e protagoniza na história bíblica alguns dos eventos descritos, alguns bem interessantes da obra e do ministério de Jesus, e depois, inclusive, escreve o Apocalipse. Estamos falando dele, o apóstolo João. Eu acho muito interessante esses personagens que aparecem na Escritura com uma distância de tempo grande, em que a gente pode ver nos filmes a gente chama o arco do personagem, né, evoluindo, a gente pode ver a mudança que essa pessoa passa. Isso é muito interessante porque a gente vê no nosso dia a dia pessoas que são impactadas por Jesus e às vezes essa transformação que a vida dessa pessoa vai passando, talvez na sua própria vida, isso foi te mudando. Mas eu queria focar um pouco em João. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. O nosso texto de hoje a gente vai ler como conclusão dessa conversa. Então, aguarda aí, depois a gente vai ler o texto como uma conclusão daquilo que a gente está falando e como algo que eu vou começar dizendo aqui e que me chamou muita atenção enquanto eu preparava e talvez seja algo que te abençoe também. Vamos agora, nesse momento, focar na pessoa de João. Eu vou fazer um recorte aqui no capítulo 9 de Lucas. Vou descrever um pouco algumas das coisas que acontecem só nesse capítulo. Então, o João já tinha começado a seguir Jesus, ele era discípulo de João Batista, ele vai passando a seguir Jesus, porque João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João passa a seguir o apóstolo João, passa a seguir Jesus. Como seguidor, como alguém que vai ganhando intimidade com o mestre e um dos amigos mais próximos, ele vai vendo muita coisa acontecendo. Ele participa de muitos eventos que ocorreram na vida de Jesus, em que poucas pessoas estavam perto, e João era um desses. Então é uma pessoa bem fascinante da gente acompanhar. E eu queria trazer para vocês esse trecho que acontece no capítulo 9, e que talvez, como a mim e muitos outros, quando a gente lê, a gente fica um pouco abismado com algumas coisas que ele... as atitudes dele. Talvez a gente até pense em julgar e falar, a gente pensa até em julgar e às vezes fala, poxa, João era alguém que estava tão próximo de Jesus, como ele pode ter entendido errado? Né? Não muito diferente de mim e de você, às vezes. Mas então, no capítulo 9, Lucas descreve, né, algumas coisas que foram acontecendo, algumas curas. Jesus, ele descreve a multiplicação dos pães que Jesus fez. Lucas vai descrevendo outros milagres, alguma coisa também muito fora do normal e sobrenatural, que é quando Jesus vai para um monte com esses três amigos mais próximos, e eles acabam, Pedro, João e Tiago, irmão de João, acabam presenciando o que a gente chama da transfiguração, quando Jesus ele se transforma diante deles, é como se eles tivessem uma visão espiritual de quem Jesus era, e nessa visão eles veem ao lado de Jesus Elias e Moisés, nada mais nada menos, na história bíblica, esses protagonistas de muitas das cenas que falam sobre o poder de Deus e o plano de Deus na história para resgate da humanidade toda. Então João é testemunha disso. E volta, então, desse momento de epifania, literalmente. E ele está sob o impacto daquilo, ele e o irmão. E é muito interessante, porque Jesus desce, faz uma cura muito importante, que os discípulos que estavam lá embaixo não estavam conseguindo curar um rapaz acometido de espíritos malignos. E Jesus faz essa cura. E como será que estava o coração de João, né? Muitas vezes a gente anseia por participar de coisas que Deus faz. E ele pôde participar disso quase que diretamente, protagonizando muito disso que estava acontecendo. Então tenta imaginar como estava o coração dele. Como será que eu e você reagiríamos nesse contexto? E olha que interessante, talvez a gente tenha algumas pistas que o texto vai dando no capítulo 9. Diz que num dado momento eles começam a discutir entre os discípulos qual deles seria o mais importante, né? Em alguns outros evangelhos vai ter alguma pista, né, de que o próprio João e o seu irmão Tiago, ou até a mãe deles, intervém e fala: Jesus, tem como meus filhos estarem na primeira fila ali, num lugar de honra, já que eles são tão amigos, já que você é tão amigo deles, tem como eles terem algum destaque aí? Sabe como é? Então, anseios de uma mãe, legítimos anseios, talvez meus e seus, especialmente em algo tão puro como algo espiritual. Não, eu quero ser protagonista de algo grande que Deus está fazendo, eu quero ser usado por Deus. Muitas e muitas vezes esse é o nosso desejo, mesmo que a gente não saiba muito o que a gente está pedindo. Num outro trecho, se referindo a isso, né, sobre saber o que está pedindo, da Escritura é descrito isso, em que eles falam: Senhor, queremos nos assentar, um à sua direita e um à sua esquerda, na sua glória. Aí Jesus fala: se eles por acaso podem beber do mesmo cálice que eu? E eles dizem: claro! Tenta imaginar tudo isso como pano de fundo. A gente já participou de tantas coisas aqui com o Senhor, a gente viu, né, que o Senhor é de verdade, e finalmente o reino de Deus está chegando, a gente quer ser protagonista nesse negócio. Tem como, no seu trono, ali na sua glória, assentar um à sua direita, outro à sua esquerda? E aí Jesus pergunta se é possível tomar do mesmo cálice, eles dizem que sim. Só que eles não tinham noção de que o cálice do qual Jesus estava falando era o cálice da cruz, o cálice da ira de Deus, o cálice onde ele pagaria, onde Jesus, como Cordeiro de Deus, pagaria pelo meu pecado e pelo seu pecado. Algo que eles não tinham noção que estavam pedindo. E é muito legal porque, assim, interessante porque Jesus diz para eles: vocês vão tomar do cálice. Se preocupa não, vai chegar a hora. Pouco tempo depois, Jesus já tinha ressuscitado, eles já tinham visto toda a questão da cruz e da ressurreição. O próprio Tiago, ele é irmão de João, é decapitado, e João, depois de alguns anos aí, talvez mais velhinho, talvez tenha sido martirizado, alguns dizem, e a tradição fala isso. Então, vocês vão experimentar esse cálice, mas não agora. Então é isso, às vezes, esse anseio nosso por protagonismo, às vezes pode colocar a gente em situações onde a gente pode até fazer um papel de ridículo, ou fazer um papel de bobo, sem perceber, querendo ter destaque. Jesus fala disso, né? Aquele que quer ser maior, toma cuidado, né? Vai ser o último. Aquele que quiser ser mais importante, seja o que serve aos outros, né? Na linguagem que a gente está usando aqui, aquele que quer ser o protagonista, talvez deva se concentrar mais na figuração, em ser figurante, porque aquele que fica buscando muito, e eu e você conhecemos pessoas assim, ou às vezes somos assim, quando a gente busca muito ter o destaque, ter o protagonismo, às vezes a gente acaba fazendo um papel não muito bom de ser feito, né? Passando por situações que mais nos constrangem do que nos honram. E vamos falar um pouco sobre isso, protagonismo. Protagonismo é algo muito difundido no nosso mundo. Protagonismo é algo muito pregado no nosso mundo. O protagonismo é algo que sempre nos fascina, desde as histórias que eram contadas em diferentes culturas e povos. Depois isso vem no desenvolvimento da literatura, do teatro. Protagonista é aquele em torno de quem a história gira, sob qual ângulo a história está sendo contada, a perspectiva. Então, a figura do protagonista sempre nos chamou a atenção. Eu queria perguntar para você, assim, qual é o filme ou a série que você mais tem curtido aí nesses períodos de reclusão aí em casa, ou de mais tempo, às vezes, para assistir? Qual é a série? Quais são as séries com as quais você mais se identifica? E aí eu queria te fazer um desafio aqui para você responder, talvez no pequeno grupo, que seria da série que você mais curtiu, com o que você mais se identifica com o protagonista dessa série? Ou que característica desse protagonista dessa série você mais gostaria de ter? Talvez isso diga muito sobre mim e sobre você. Não deixa de responder depois com calma essa pergunta. Mas, continuando aqui, o protagonismo nos fascina. Hoje, ainda mais, né? Alguns diziam sobre a modernidade, a era das mídias, que todos teriam os 15 minutos de fama. E hoje, com a questão da internet, isso pode ser 15 segundos ou pode ser pouco tempo, mas a ideia é que você agora tem a possibilidade de protagonizar, você agora tem a possibilidade de ter o seu próprio canal no YouTube, tendo vários seguidores, ser um influencer. Você pode protagonizar a sua história, você, como diria a canção, né? Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, seja agente da sua própria história. Quantas e quantas linhas e livros trabalham essa ideia? E até essa coisa de você empreender, de que dentro de você um dia o mundo vai descobrir esse valor que você tem. Tantos programas, né, de descobrir talentos, de descobrir tanto iniciativas de negócio, quanto um talento musical, quanto essa busca por um dia ser finalmente reconhecido e protagonizar algo importante na história. Quantos e quantos de nós carregamos isso? Não é mesmo? Então, ser um protagonista é algo que a gente, no fundo, anseia. E às vezes não tão no fundo assim. Um pouco mais próximo da superfície. E talvez com o João, como eu, com você, não era muito diferente naquele momento. E, então, a passagem que eu gostaria de citar dele é muito interessante, porque Jesus está indo para Jerusalém, vindo de outra região, da Galiléia, provavelmente, ou outro lugar por ali, e ele vai para Jerusalém e sabemos que no meio do caminho tem a Samaria. E eles já tinham passado por ali. João descreve isso no seu capítulo 4, como que foi o encontro ali com a mulher samaritana e algumas outras coisas. Mas olha só que interessante. Esse mesmo João, ele e o seu irmão Tiago estão ali com Jesus e Jesus mandou algumas pessoas na frente, alguns emissários, avisa lá o pessoal que eu estou chegando, prepara algum lugar lá, porque eu estou indo para Jerusalém e vou fazer o caminho por ali. Os judeus geralmente davam a volta e não passavam ali por Samaria. O que o texto diz é que, de alguma forma, o pessoal percebendo que era visível que o pessoal estava a caminho de Jerusalém, eles negam a pousada para Jesus, eles negam a estadia de Jesus ali. E é muito interessante porque João nessa sede e Tiago nessa sede de protagonismo, eles ouvem essa notícia de que o pessoal negou e eles ficam indignados. Como assim? O Messias está chegando, a gente está indo lá para Jerusalém. Eles achavam talvez que Jesus fosse ter uma revolta política ali, talvez, e tomar o poder ali de Jerusalém, a semelhança de Davi, o rei, né, que reinou em Jerusalém. Talvez Jesus fosse ali para reinar. Eles tinham visto a transfiguração e eles... Agora é o momento, e assim, como esse pessoal ousa querer atrapalhar a história do Messias, a concretização dos nossos sonhos... E é muito interessante, porque não bastando essa indignação, eles se viram para Jesus e dão... tem um diálogo muito interessante. Eles viram para Jesus e falam, Jesus, Você por um acaso gostaria, você por um acaso, você quer que a gente peça para descer fogo do céu e consuma e destrua todos esses samaritanos? Como eles ousam fazer isso com o Senhor? Eles não sabem o que nós sabemos, que o Senhor é o Messias? E então o texto diz que Jesus se volta para eles e os repreende. Né? Não sei se ele virou para eles e só fez assim, tipo... Ai, vocês não entenderam nada. Ou se ele virou... Vocês estão malucos, gente? Como é que foi essa repreensão? O texto não entra muito em detalhes, embora algumas versões tragam que Jesus, a fala de Jesus teria sido... vocês não sabem de que espírito vocês são. Né? Vocês não sabem que o Filho do Homem veio para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Embora esse acréscimo apareça em algumas versões... o que a gente sabe é que Jesus repreendeu o João e o irmão dele, o Tiago. Muito interessante isso. Tenta pensar aí, a gente lendo isso na hora fica meio... Poxa, será que eles não entenderam que não era isso que Jesus vinha fazer? Eles oram, eles tentam orar para Deus dizendo, Deus... Vamos proteger a honra de Jesus aqui. A gente vai pedir para descer fogo do céu e eles vão saber com quem que eles estão mexendo. Eles vão saber que Deus é justo, que Deus reina sobre tudo. Nós vamos ajudar aqui, Deus. Eu, João e meu irmão, Tiago, a gente vai ajudar a defender a honra de Jesus aqui. Vamos pedir para descer fogo do céu, como aconteceu em alguns momentos. Esse pessoal vai ser destruído. Como eles ousam? Né, não se curvar diante do Messias. Muito interessante isso. E talvez nos dias de hoje é muito possível que a gente tenha atitudes assim. Muitos cristãos no decorrer da história entenderam o seu papel de forma diferente, entenderam a sua missão, entenderam a essência daquilo que Deus nos manda fazer de formas diferentes. Muitas vezes a gente confundiu isso no decorrer da história com sermos protagonistas em nome de Deus para protagonizar o governo de Deus sobre a terra. E não são poucos os líderes religiosos e até mesmo políticos que advogam isso no decorrer da história. Pode ser Constantino no século IV, pode ser... mais para frente no período das cruzadas, pode ser no período já depois da reforma, onde algumas das nações se julgavam como representantes legítimos de Deus para levar a civilização para outros lugares, para povos perdidos. Não foram poucos os momentos da história, e talvez hoje não seja, em que muita gente se equivoca, tentando ser protagonista do governo de Deus, tentando implantar um governo em nome de Deus, onde aqueles que se opõem serão subjugados. Jesus fala que um dia todo o joelho se dobrará. A Bíblia fala isso. O Apocalipse do próprio João fala disso. Mas é algo que Jesus cumpre na história. Algo visível, em que como um relâmpago que sai do Oriente e cruza esse e aparece lá no Ocidente, seria assim a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus alerta, ele fala, muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. O próprio Apocalipse, ele fala, farão sinais e farão descer fogo do céu. Olha que interessante e que paralelo com esse trecho vivido por João que a gente citou. Em outras palavras, o fogo descer do céu, assim como em Sodoma e Gomorra, em outras partes da escritura, o próprio profeta Elias, quando ele pede que desça fogo do céu para consumir o sacrifício e acaba mostrando ali quem é o verdadeiro Deus. Jesus, como ele mesmo diz, em vários trechos, ele veio para salvar e não para condenar. Ele veio para dar a possibilidade de salvação. E o próprio João protagoniza isso mais para frente no livro de Atos, em que ele e Pedro são chamados para irem em Samaria. E a mesma coisa que tinha acontecido com eles depois da descida do Espírito Santo pela primeira vez, estava acontecendo com os samaritanos ali. E aí eles foram levados ali para chancelar e dizer, olha, não, realmente, o que está acontecendo com esses irmãos aqui? Agora, os samaritanos eram irmãos e não inimigos. O que está acontecendo com eles aqui é o mesmo que aconteceu com a gente. É Deus que está fazendo como ele disse, serão minhas testemunhas em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então João é esse cara que vai sendo moldado, esse cara que vai sendo, que vai entendendo ao qual espírito ele pertence. Em outras palavras, ele vai entendendo qual é a essência de Deus. Naquele trecho em que ele pede, pergunta para Jesus se ele pode pedir para descer fogo do céu, ele ainda não tinha visto a cruz, ele ainda não tinha visto o cálice que Jesus iria tomar, ele ainda não tinha percebido que era uma história invertida, que Deus intervém na história, intervém dando a própria vida por amor e para o resgate. Isso ia mudar tanto a vida do apóstolo João que ele iria gastar toda a sua existência falando desse amor e amando. E a gente vai ler o que ele escreveu sobre o que é o papel do cristão, o que deve ser protagonizado pelo cristão no trecho de 1 João, da primeira carta dele. A gente vai ler no capítulo 4, daqui a pouquinho. Mas olha só que interessante. Esse João, ele tinha um anseio de protagonizar algo grande. Ele estava andando com Jesus, ele tinha aprendido muita coisa. Ele tinha entendido, ele tinha visto muita coisa que talvez nem eu e você vimos. E aí naquela hora ele fala, agora é hora de eu brilhar. Você já viu isso? Às vezes, né? Em que eu e você queremos e achamos que uma hora vai chegar a nossa hora de brilhar, a nossa hora de ter destaque. E João naquela hora falou, poxa, vou ficar registrado assim como Elias, que pediu para descer fogo do céu. E a escritura vai falar para mim, vai falar sobre mim, mesmo que falou sobre Elias. E olha que interessante, ele queria ter esse destaque, mas Jesus, de alguma forma, falou, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender. Vocês vão entender como é o meu jeito de fazer, como é o meu jeito de trazer o reino de Deus, o governo de Deus. É diferente, é um reino de um rei servo. Não porque ele foi colocado nessa condição, mas porque ele se esvaziou e chegou nessa posição de servo. Por isso que ele lava os pés dos discípulos e os discípulos não entendem. Por isso que ele diz, os líderes das nações, o governo humano, eles dominam sobre os seus súditos, mas não será assim entre vocês. Então, nessa sede de protagonizar, olha que interessante, às vezes nós queremos ser protagonistas do governo de Deus, falar em nome de Deus, coisas que ele não está pedindo para a gente falar. Segundo lugar, a gente quer ser protagonista da justiça e do juízo de Deus. Em segundo lugar, a gente quer ser protagonista da justiça e do juízo de Deus. Do poder de Deus, da aplicação da sentença. A gente quer julgar. A gente acha que a nossa missão é vigiar e punir, como diz o autor, né, de um livro. Vigiar e punir. A gente quer ser alguém que vai ser o zelador da justiça de Deus, aquele que vai empunhar a espada. E um protagonista de uma série dizia isso, né? Foi marcado por uma célebre frase, quando ele diz, aquele que dita a sentença deve empunhar a espada. Sabe o que Jesus diz sobre isso? Aquele que empunhar a espada morrerá pela espada. A lógica e o reino de Jesus é diferente dos outros reinos nessa guerra de tronos desse mundo, em que muita gente que fala em nome de Deus, na verdade, está sendo um anticristo, querendo tomar o lugar que é de Deus, inclusive na hora de exercer a justiça. Então, às vezes, tome cuidado quando você quer protagonizar a justiça de Deus, quando eu e você tomemos cuidado, quando eu e você queremos ser os agentes da justiça de Deus, porque às vezes isso pode se voltar contra a gente, como no caso daquela série, daquele protagonista que eu citei. A justiça humana, ela é falha. Quando Jesus nos dá uma recomendação e diz assim, não julguem. E quando ele diz para não julgar, não é só um imperativo moral. Ele está dizendo, ó, não julguem, sabe por quê? Porque vocês não vão saber fazer isso. Vocês não têm todas as variáveis. Vocês não estão vendo tudo que eu estou vendo. Isso não é tarefa de vocês julgar. Não é tarefa de vocês se a justiça de Deus exercer a sentença de Deus. Pelo contrário, eu vim para salvar, eu vim para que sejam resgatados, eu vim para exercer misericórdia. Por isso que ele diz assim, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Cuidado quando você quer ser o protagonista da justiça de Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa e esse alguém sou eu, nesse sentido de querer trazer, nesse momento, o juízo de Deus, trazer cair fogo do céu. Esses tempos atrás, um grupo que se dizia cristão se manifestou publicamente e trazendo um julgamento e trazendo, dizendo, oh, isso é errado, Deus não aprova. Isso ficou visível na mídia e uma pessoa, sinceramente, que não é cristã, me perguntou, era isso que era para fazer? Aqueles cristãos estavam cumprindo o papel que Jesus esperava deles? Aí talvez a gente pode dizer, talvez eu e você, e talvez aqueles irmãos, não entendemos de que espírito somos. Estamos querendo protagonizar a justiça de Deus no lugar do protagonista da justiça, que é o próprio Deus. Será que Jesus pediu alguma dessas coisas para nós, os seus discípulos? Jesus tinha pedido alguma dessas coisas para João, para Tiago? Então, o que Deus nos revela, e como revela no Pai Nosso, no final, quando Ele nos ensina a orar, Ele fala, tudo isso que a gente vai orar, tudo isso que a gente orou, todo esse relacionamento com o Pai, ele se dá sempre com base em três coisas, em três razões, porque teu é o reino, governo. Teu é o poder, capacidade de julgar e executar a sentença. E tua é a glória, a honra para sempre. Então, não precisamos nos preocupar em sermos protagonistas disso. Mas Jesus, ele nos ensina uma outra via. E essa via que nós vamos ler agora é sobre isso, e é esse o texto que conclui. Depois de João, talvez no final da sua vida, ter entendido de que espírito ele era, ou em outras palavras, quem Jesus era, ou como que Deus age, como que Deus manifesta o seu amor, o seu resgate, como que Deus se revela para a humanidade. Depois de entender isso, ele vai trazer sim, que tipo de protagonismo a gente deve ter. Se a gente tem que desempenhar algum papel como cristão, qual é a nossa matéria-prima ou com o que devemos nos ocupar? Qual é o roteiro, o script que esse autor da vida traz para mim e para você como cristão? Para que a gente não caia no erro de tentar ser protagonista do governo de Deus, tentar ser protagonista do juízo de Deus ou tentar ser protagonista da defesa da honra de Deus, mas nossa tarefa é outra. Eu queria trazer aqui esse texto de 1 João 4. E a gente vai ver qual que é a nossa tarefa. Olha só o que João diz na sua carta, já mais maduro, já entendendo mais quem Deus era e como Deus manifesta o seu amor e o que ele requer dos seus filhos, dos seus servos. Olha só. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pagando o preço dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo não tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João entendeu que o Espírito de Deus é um espírito de amor. Que Jesus, sua tarefa, era a tarefa de vir e amar os seus até o fim. Até a morte de cruz. E o Pai então o ressuscita para que esse amor possa ser espalhado pelo mundo. E que um dia o governo de Jesus, o reino de Deus, o reinado de Jesus Cristo se estabelecesse de uma vez por todas. A nossa tarefa é testemunhar disso. É primeiro experimentando isso na nossa vida, estando consciente por meio do Espírito Santo desse amor tão grande e transmitindo isso para aqueles que estão à nossa volta, para os nossos irmãos, para aqueles que estão do nosso lado. Talvez sejam como os samaritanos, para João ali naquele momento, alguém que parecia representar o contrário do que ele era, mas que depois ele chamou de irmão. Que a gente leve essa semana, essa tarefa, quando você lembrar o que eu tenho que fazer, qual que é a minha tarefa, como cristão, o que eu deveria fazer em nome dele. Da parte dele a gente tem esse mandamento. Aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. A gente pratique isso. Esse amor que acolhe, esse amor que restaura ao invés de condenar. Deus nos ajude nisso. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Jesus que a gente viu e que João também viu, e que a gente possa lembrar dela essa semana, que essa graça de Jesus esteja comigo, com você, que o amor do nosso eterno Pai, esse amor que se concretizou, se fez em ato e manifestou a sua justiça em Jesus Cristo na cruz, por mim e por você, esse amor de Deus que toma essa forma concreta e que o Espírito Santo do Deus vivo, a consolação do Espírito Santo, aquele a quem pertencemos, de quem somos e que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e que nos inspira e nos encoraja a viver esse amor na prática, mesmo quando ele não é tão simples assim, quando ele não é tão fácil, que esse Deus triuno esteja comigo e com você essa semana, que a gente possa ser lembrado por ele dessa palavra. E sempre que a gente estiver na dúvida, qual será que é a minha tarefa nessa semana, que a gente olhe para esse texto e lembre disso. Tudo isso está centrado no amor de Jesus, que a gente possa entender e viver isso, para que não corramos o risco de tentar protagonizar o roteiro errado, mas que a gente protagonize, ou melhor, que a gente seja esse participante, como um ator coadjuvante daquele que é o ator e o autor da nossa vida e da nossa história. Deus te abençoe, meu querido, minha querida.